tem a liberdade de convidar alguém, né? É só a gente fazer tudo com ordem, ter a nossa listinha bem organizada, né? Para que a gente possa ter uma logística compatível. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Essa semana nós vamos ter mais algumas reuniões, né, com respeito aqui ao bairro. Tem uma, eu falei semana passada também, né, tem uma ONG que deixou de existir aqui no bairro e o pastor Juliano, que é de uma congregação aqui pertinho, ele já conseguiu reunir essa galera, projetos, né, dessa ONG que foram abandonados. E tem sido muito legal conversar com os pastores aqui da região, eles estão também bem animados, não é? E queremos ser essa eclésia, não é, que é o sal fora do saleiro, né? Afinal de contas, nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo e nós queremos manifestar a igreja aqui na nossa Jerusalém, né? O bairro Concórdia é a nossa Jerusalém, né? E Deus está nos dando graças e abrindo relacionamentos importantes aqui para a gente. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo. Você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 12. Vou acender uma... João, capítulo 12... Vamos ler aqui alguns versos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu gostaria de fazer uma reflexão hoje, vamos fazer uma breve reflexão aqui, nós vamos cear juntos, né? E sempre que nós ceamos, a Bíblia diz que nós devemos fazê-lo em memória de Jesus. Agora, é interessante porque esse texto, essa adoração aqui de Maria, ela foi tão extravagante que Jesus deixou um memorial para ela. Esse texto, esse mesmo texto, ele aparece em outros dois evangelhos também, Marcos e Lucas, né? E na visão de um outro evangelista, Jesus colocou dessa forma: onde o evangelho for pregado, será citado a adoração dela em memória dela. Porque muitas pessoas ficaram perturbadas com quão extravagante foi a sua adoração. Na verdade, a adoração dela foi considerada aqui pelo anfitrião da casa, que era um fariseu chamado Simão o leproso. Foi considerada como um desperdício. Outros, como Judas e outros também, tiveram esse mesmo ponto de vista, como se fosse um desperdício. E muito por quê? Porque esse unguento aqui, que estava num vaso, numa pedra chamada alabastro, né, era realmente algo caríssimo, era como se fosse, dentro das projeções aqui, como se fosse o salário mínimo durante um ano inteiro. Né? Só que tem que o salário mínimo em Israel sempre foi bem diferente aqui do nosso, viu? Né? Se você for pegar aqui o salário mínimo do Brasil, né, e comparar com o de Israel, Israel deve estar perto de 3 mil dólares. Né? Aqui, você conhece, você sabe qual é o valor. Se você multiplica isso por 12, você percebe que esse perfume realmente era muito caro. E talvez muitos encararam como desperdício, porque esse tipo de unguento que era... que tinha, agregava todo esse valor, normalmente ele era usado de que forma? Ele era usado para ungir a cabeça da pessoa. Mas essa mulher usou também nos pés de Jesus. Na verdade, ela ungiu Jesus. E é interessante que quando acontece uma adoração extravagante, é como o cheiro de um perfume. Não tem como você não perceber. Não tem como você não reconhecer. Todo mundo que entra naquela sala está aquele cheiro, está aquele perfume. Não é? E essa, então, aqui foi a experiência. Mas olha que interessante. A Bíblia fala que 6 dias antes da Páscoa. E nós sabemos que essa... foi a última Páscoa que Jesus desfrutou aqui ali com os seus discípulos, tá certo? E a Páscoa que Jesus desfrutou com os discípulos foi uma Páscoa, foi uma ceia logo depois dessa ceia, porque essa ceia aqui aconteceu em Betânia, tá? Nessa cidadezinha, um vilarejo que estava mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém, né, saindo ali pelo Monte das Oliveiras. E depois dessa ceia, então, Jesus, acontece aquela entrada triunfal na cidade de Jerusalém, né, quando ele entra montado num burrinho. Logo depois dessa ceia de Betânia, Judas vai lá combinar o preço pelo qual ele iria trair Jesus. É interessante porque aqui Judas julgou que aquela oferta foi um desperdício e levantou aquela desculpa, né, de fazer uma oferta generosa aos pobres, mas a verdadeira motivação dele estava em outro lugar. E então Jesus, depois da entrada triunfal, né, eles acham aquele cenáculo que já estava mobiliado, preparado, eles tomam, então, a última ceia e dali vai para os últimos momentos que Jesus cumpriu aqui na terra dos homens, até que ele é dependurado entre os céus e a terra, ali no alto do Gólgota, com um sinal de vergonha, como o profeta disse, verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Não é? Então, Jesus, ele foi e ele é o sacrifício perfeito, e uma vez que o sacrifício perfeito foi feito, todos os outros sacrifícios, eles passam a não fazer nenhum tipo de sentido mais, tá certo? Por isso que Jesus liberou uma palavra onde não ficaria pedra sobre pedra, falando daquele templo, falando de todo aquele modelo de sacrifícios que, na verdade, apontava para o sacrifício perfeito que seria cumprido por Jesus. Então, uma nova aliança foi estabelecida no seu precioso sangue, né? Um sangue que verdadeiramente imaculado, não é? A Bíblia fala que a vida está no sangue, ou seja, Jesus substituiu toda a humanidade naquele sacrifício perfeito para se tornar a nossa justiça, a justiça de todo aquele que coloca a sua fé nele. Então, queridos, mas quando o texto começando diz aqui 6 dias antes da Páscoa, para pensar. Jesus sabia que ele seria o sacrifício perfeito? Ele sabia. Ele sabia. Isso, ele falou algumas vezes para os próprios discípulos. Ele explicou o evangelho para os próprios discípulos, apesar deles não entenderem. Não é? Jesus, ele se voltava para os discípulos e claramente ele dizia, olha, é necessário que o Filho do Homem sofra na mão dos religiosos, seja espancado, seja maltratado, seja cuspido, é necessário que ele morra e é necessário que ele também ressuscite dos mortos, né? Aí Pedro vai e diz, Senhor, não vai acontecer nada disso. Aí Jesus usa o vocábulo Satanás para repreender a Pedro. Não é? Você não cogita as coisas de Deus, passa para trás de mim. Mas Jesus sabia claramente o seu desígnio. Jesus sabia claramente por que ele veio. Não é? Ele veio para consertar toda aquela bagunça que o primeiro homem causou lá no jardim quando ele se curvou diante da mentira do diabo. Não é? Então, Jesus ele veio para devolver ao homem tudo aquilo que ele perdeu. Tudo. É incrível esse aspecto do evangelho. O evangelho ele devolve para aquele que crê em Jesus tudo que o homem perdeu lá no jardim, né? E, naturalmente, a coisa básica, o que, que o homem perdeu lá no jardim? O homem morreu espiritualmente. Ele perdeu a presença de Deus nele e com ele, não é? Por isso, Jesus veio devolver a todo aquele que crê o Espírito Santo. Essa é a experiência de nascer de novo. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos, ou seja, nascerem da mesma origem que Jesus nasceu. Como Jesus foi gerado no ventre de uma virgem, nós seríamos regenerados espiritualmente falando e nos tornaríamos, então, tão filhos e filhas de Deus como Jesus é filho. Que coisa poderosa. Mas, então, 6 dias antes da Páscoa, com esse sentimento que ele teria que passar pela morte, e o que, que isso na prática significava? Uma comunhão, né? A comunhão do Pai e do Filho, que vinha de eternidade em eternidade, ela seria quebrada. Por quê? Porque os nossos pecados seriam colocados sobre Jesus. Então, pensa uma pessoa que passaria por isso, e eu posso ver o coração de Jesus aflito. O coração de Jesus pesado, emocionalmente abalado, porque, gente, tudo que Jesus fez como homem, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Não era aquele Jesus que estava fazendo valer a sua divindade, não. Tudo ele fez como filho do homem. Homem dependendo do Espírito Santo. A humanidade de Jesus é uma das coisas mais incríveis que o Evangelho revela. E ele, então, naquele momento de dor, naquele momento de crise, não é? Naquele momento onde o dia dele ser o sacrifício perfeito estava chegando, Jesus escolhe, então, ir para esse lugar chamado Betânia. Eu não sei, assim, como que o seu coração funciona, né? Mas Jesus, ele tinha uma família que era a visita da sua preferência nos momentos complicados. Betânia estava muito pertinho, como eu falei, de Jerusalém, 3 quilômetros. Jerusalém, queridos, nos dias de Jesus e nos dias de hoje não é muito diferente. Pensa um lugar que havia uma forte controvérsia religiosa. Jerusalém, para Jesus, representava um lugar extremamente desconfortável. Onde Jesus pregava em Jerusalém, ele estava sendo observado. Onde Jesus estava pregando, sempre tinha um advogado, um doutor da lei, escutando, fazendo perguntas capciosas, para ver se eles o pegavam em algum dolo, em alguma fala equivocada. Mas a Bíblia diz que na sua boca não houve dolo. Antes, com a sabedoria de Deus, ele deixava os religiosos de cabelo em pé, literalmente, né? Foram tantas as situações. Mas Jerusalém era esse lugar do conflito, era esse lugar do confronto, sabe? Era esse lugar do embate, era um lugar onde, né, se a gente olha aquele episódio, quando Jesus vai então a uma figueira, esperando ter algum fruto e não acha nenhum fruto, então ele transfere aquilo para a realidade de Jerusalém, uma Jerusalém que mata os profetas que lhe são enviados. Ele disse: quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junto os seus pintinhos e vocês não quiseram. Olha, existem coisas que Deus quer fazer na vida das pessoas e as pessoas podem não querer. Eles não quiseram, eles de fato rejeitaram o Messias. O tempo da oportunidade chegou para aquela nação e eles não reconheceram aquele tempo de visitação. Então Jerusalém era um lugar extremamente desconfortável para Jesus. Por isso, Jesus nunca pernoitava em Jerusalém. Nunca. De madrugadinha, ele às vezes estava lá ensinando no templo, mas ele pernoitava onde? Em Betânia. Porque em Betânia tinha uma família, né, que era Marta, Lázaro e Maria, que o acolhia, que o bem recebia. Um lugar que ele tinha todo o conforto emocional, como nós estamos falando, Jesus era homem. Sabe? Um lugar onde ele era livre para ensinar, expressar tudo que ele era, tudo que ele pensava, porque haviam corações abertos, corações sedentos. Né? É verdade que Maria se destacava, né, nesse quesito. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção sobre a necessidade que todos nós temos de uma Betânia. Sabe, um lugar onde você tem esse aconchego, um lugar onde você não precisa ficar dando todas as explicações quando as pessoas, sei lá, começam a imaginar coisas. Queridos, nos dias de Jesus, se você fosse pegar o que a cidade de Jerusalém pensava sobre Jesus, mais da metade da cidade o classificava, por influência dos religiosos, como um impostor, como um cara que estava enganando, que estava iludindo, né? Mas, claro, havia um percentual alto também, porque era inegável, né? Quando as pessoas viam um cego de nascença vendo, quando as pessoas estavam diante da firmeza, da autoridade, da clareza do ensino dele, como que ele tinha um coração aberto, né, para aqueles que eram literalmente discriminados ali, né, por aquela sociedade religiosa. É interessante porque Jesus aqui nessa ceia, ele estava na casa de um religioso, de um fariseu. A Bíblia diz que ele era um fariseu, Simão o leproso. Para um religioso, O cara ter lepra significa que ele estava em pecado. Entendeu? Era um negócio complicado, eu não sei como é que era essa situação, mas se você ler nesses, lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, Lucas capítulo 7, você vai ver que esse Simão leproso, ele estava, né, com a mente dele bem contaminada sobre toda essa experiência que estava acontecendo. Mas, enfim, né, a primeira coisa que eu gostaria de considerar aqui com vocês, que esse Jesus homem, o último Adão, ele tinha um lugar onde ele achava conforto emocional, conforto espiritual. Isso é importante. Onde ele recarregava também as suas baterias, falando dos relacionamentos humanos. Claro que ele fazia isso em oração diante do Pai. A Bíblia fala que Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu a Deus com clamor e lágrimas, orações e súplicas, aquele que o podia livrar. E foi ouvido por quanto ele temia a Deus. Mas ele precisava também desse oásis. E eu gostaria que você começasse a perceber como que Betânia se tornou esse lugar específico aqui para Jesus, não é? E então nós entramos nessa adoração extravagante aqui de Maria, né? E como eu disse para vocês, os três evangelhos falam sobre essa experiência. Tanto lá, se eu não me engano, Marcos capítulo 14, nós vamos encontrar esse texto, e também Lucas 7, verso 36. Agora, é interessante porque, se você vai para Lucas, no capítulo 7, você vai ver que cita em Marcos, tanto é citado aqui em Marcos, que a casa era então, era Betânia, e a casa era desse fariseu chamado Simão. Mas Lucas ou está muito fora da ordem cronológica, ou foi uma experiência semelhante que aconteceu ali na casa de Simão, quem sabe até uma experiência, a primeira experiência que Maria teve com Jesus. Mas eu não vou ler o texto, mas vou deixar aí para você fazer essa pesquisa. Lá em Lucas 7, mais para o final, lá, verso 36, você vai ver que Maria, na ótica aqui de Lucas, como que Lucas quis mostrar como que esse Simão, não é, leproso, fariseu, como que ele viu Maria. Porque no meio da ceia, quando a ceia estava acontecendo, Maria então vai para os pés de Jesus e começa a ungir os seus pés. E então a Bíblia revela, olha para você ver, a Bíblia revela o que Simão pensou. Simão pensou assim: se esse cara fosse profeta, se ele fosse o Messias, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Ou seja, Maria tinha uma fama de pecadora. E falar que uma mulher era pecadora, você pode pensar, a coisa fica muito clara, não é? E é interessante como que Jesus, em todos os três evangelhos, como que Jesus defende com unhas e dentes essa adoradora, né? Essa adoração extravagante, enquanto os caras estavam lá nessa ginástica mental, pensando tudo isso, aí Jesus vira para o Simão, para esse fariseu, e fala assim: Simão, quero te falar uma coisa. Fala, mestre, né? Pode falar. Olha, eu entrei aqui na sua casa, você não fez nenhuma gentileza para mim. Você não me deu água para lavar os pés. Você nem me cumprimentou com um ósculo, com um beijo. Mas essa mulher, tá, que você está pensando que ela é pecadora, essa mulher, ela pegou um unguento mais caro e lavou os meus pés. Uma coisa que, como eu disse, deveria ser usado para ungir a cabeça, ela usou nos pés, ela ungiu Jesus da cabeça aos pés, isso por uma razão muito específica. Tá? E aí Jesus, então, foi e falou para ele a seguinte parábola. Olha, tinha dois homens, ambos deviam. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários. Aquele generoso homem perdoou ambos, perdoou os dois. Qual que vai amar mais esse homem que foi tão generoso no seu perdão? Aí o fariseu falou, eu imagino que seja aquele que foi mais perdoado. Né? E aí Jesus falou, você acertou. Você acertou. Agora, a questão, não é? A questão que Jesus, na verdade, queria falar com ele, no fundo, queridos, não é que existe um homem que é mais perdoado do que o outro. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que existe é um homem que enxerga com mais clareza o tamanho da graça, esse favor imerecido, do que o outro. No fundo, a questão aqui, por que que Maria tinha essa adoração e essa gratidão extravagante? Porque, na verdade, ela via Jesus, ela via em Jesus essa generosidade, essa graça que não se podia medir, a ponto de fazer uma adoração pública. Porque ela estava ali confessando isso de uma forma prática, custosa, com uma oferta extremamente generosa, né? Ela estava fazendo aquilo que, publicamente, não estava nem aí para quem estava do lado, o que, que eles iam pensar ou achar. Porque ela sabia que Jesus sabia quem ela estava se tornando. Que coisa incrível. Então, essa experiência de Lucas, quando Maria é apresentada como pecadora, não sei dizer se é o mesmo momento aqui do final do ministério de Jesus, porque aparece no início do Evangelho. Quem sabe Maria teve aqui a primeira experiência dela, e a primeira experiência dela foi quebrando um vaso de perfume caríssimo, e depois a última foi a mesma. Quem sabe ela fez isso duas vezes e não uma, não sei, né? Mas o fato que, se você vai também para Marcos, né, o Marcos mostra aqui a ótica não só de Judas, mas de outros que pensaram igual a Judas, porque João fala de Judas. Mas Marcos, ele fala que haviam outros que estavam recriminando o que ela fez no coração. Aqui Marcos é, de fato, o mesmo momento de João, né, porque já estava aqui no fechamento aqui do Evangelho, e Marcos realmente foi um cara não só detalhista, mas que respeitou muito essa ordem cronológica. Né? Interessante que Marcos fala, 2 dias depois seria celebrada a Páscoa. Lá em João fala que Jesus, ele foi para Betânia 6 dias antes da Páscoa. Então, provavelmente, se essas contas batem, Jesus foi para Betânia 6 dias antes, ele ficou 4 dias hospedado em algum lugar lá, porque a ceia na casa de Simão só aconteceu 2 dias antes da Páscoa. E onde que provavelmente Jesus estava hospedado? Por que que nessa ceia quem estava servindo era Marta? Gente, Betânia era um vilarejozinho pequenininho, tá? Então, com certeza, o Simão fariseu sabia que Jesus estava hospedado lá na casa de Marta, Maria e Lázaro e convidou Jesus para uma ceia. E Marta foi para servir. Mas vocês se lembram? O que é que tornou Maria tão adoradora? Quando Jesus estava hospedado na casa deles, né? A gente sabe que Marta estava servindo, andando para todo lado, mas Maria estava aos seus pés, né? E é interessante, é como que se Maria representasse a adoração. Jesus sempre protegeu a adoração. Aqui, no caso, Marta estava incomodada com essa atitude de Maria. E Jesus disse: Marta, Marta, você anda ansiosa demais. Uma coisa apenas é necessária. E a boa parte que Maria escolheu não lhe será tirada. E talvez foi exatamente essa atitude de Maria, tá? Uma atitude de buscar esse tipo de intimidade, não é? De estar aos pés de Jesus, que permitiu ela saber algo que nenhum outro dos discípulos sabiam, quanto menos lá o fariseu que foi ali o cara que recebeu, chamou Jesus ali para aquela ceia na casa dele. Quando nós percebemos a maneira como que Maria ungiu Jesus, e Jesus ele soltou essa deixa, como que se ela estivesse preparando o seu corpo para um sepultamento. Então, queridos, vou dizer, sem sombra de dúvida, nenhum dos 12 discípulos, nem os mais íntimos, falando de Pedro, Tiago e João, nenhum deles sonhavam que Jesus iria morrer naquele momento. Aliás, Pedro refutou essa ideia. Nenhum deles sonhava. A única que teve a sensibilidade, que teve ouvidos para ouvir, foi Maria. Por isso que ela foi tão protegida, por isso que ela foi honrada. Jesus disse: onde o evangelho for pregado, e aqui está cumprindo essa profecia, onde o evangelho for pregado, vai ser contado sobre essa adoração extravagante de Maria. Nem as outras mulheres, porque é interessante, as outras mulheres, se você for ver, elas querem visitar Jesus no túmulo e elas levam especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, chegaram atrasadas, porque o túmulo já estava vazio. A única que teve a honra, que teve a profecia, que teve a revelação e a clareza de preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, foi Maria. Que coisa! E eu fico pensando, né? Ela, aos olhos daquele judeu, religioso, fariseu, e de vários dos discípulos, ela, aos olhos de todas essas testemunhas, era considerada como uma mulher pecadora. Pecadora, uma prostituta. Uma mulher da vida. Uma mulher que estava desconectada com o que estava acontecendo ali naquela ceia. Uma mulher inconveniente, que estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Queridos, a gente ainda pensa muito diferente de Jesus. Nós ainda somos muito diferentes dele. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê. Deus conhece o coração, sabe? Deus sabe exatamente como que cada um responde, como que cada um o vê. Porque a coisa mais importante não é só sobre a gente ouvir sobre Jesus, mas é o que a gente assimila, é o que a gente absorve, né? Então, a gente percebe aqui, né, essa mulher com uma adoração extravagante, duramente censurada. E nós podemos, então, deduzir, queridos, que eu e você ainda temos esse privilégio de também fazermos uma adoração extravagante, de também vivermos uma vida completamente mudada, completamente transformada. É interessante, né, essa família, porque eu fico pensando o tipo de relacionamento que Jesus teve com eles, né, com Marta, Lázaro e Maria. É interessante. Lázaro era um discípulo oficial de Jesus? Não. A Bíblia apresenta Lázaro como amigo. Que coisa interessante. E Jesus faz questão de atender essa família da maneira mais extravagante, não da maneira que eles queriam, mas da maneira mais extravagante possível para revelar a glória de Deus. O Lázaro fica doente. Jesus é avisado. Ele, de propósito, espera o cara morrer, avisa para os discípulos: ó, nós vamos lá. Porque Jesus estava debaixo de uma perseguição ferrenha, ele não podia aparecer em Jerusalém, que a morte dele já estava sendo tramada. E Tomé fala: Senhor, mas eles estão querendo te matar lá. Jesus falou: olha, quantas são as horas do dia? Se você andar de dia, você não tropeça, não. Você não pode andar de noite, não anda nas trevas, não, que o negócio fica feio, né? E Jesus, então, chega lá, as duas falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Porque elas conheciam quem? Elas conheciam o Jesus que cura os enfermos. A experiência foi dura. A perda foi ferrenha. A dor foi aguda. Mas elas puderam experimentar que Jesus é a ressurreição e a vida. Que coisa! Você já imaginou um cara morto há 4 dias dentro de uma caverna? Jesus chega lá, só falou: olha, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Abre essa caverna, tira, rola a pedra. Tem coisa que a gente tem que fazer, né? E Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Porque se ele não falasse Lázaro, tudo que estava sepultado ali ia pular para fora. Porque tudo que Jesus fala tem a obrigação de obedecer. E o Lázaro sai todo amarrado. É interessante porque Marta, quando Jesus disse isso para ela, ela falou: não, eu sei que no último dia vai ter a ressurreição. Sabe qual é a coisa que mais compromete a nossa fé? Quando nós temos um pensamento que Deus vai fazer no futuro. Deixa eu te falar, o futuro não existe. Quando Marta falou sobre o futuro, Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é. Nós temos que entender o poder do agora. A fé é para o momento. Quando nós olhamos para a palavra, para os valores eternos, não tem passado, não tem futuro. Deus é. Está feito, né? e a gente vê aquele grande milagre, né, se manifestando, e a Bíblia diz que o número de religiosos multiplicou aqueles que passaram a crer em Jesus. E aí, do jeito que eles queriam matar Jesus, agora queria matar o Lázaro também. Mas eu vou te falar, até aquele momento, nenhum dos 12 discípulos de Jesus criou tanto impacto a nível de testemunho como Lázaro, que era um amigo. Então, Jesus, nos dias do seu ministério, quando ele precisava de calor humano, quando ele precisava do apoio de pessoas, ele tinha uma família. Ele tinha uma Betânia. Ele tinha pessoas que ele... que tinha uma consideração diferente com ele. E como que isso faz a diferença? Amém, queridos? Vou pedir para o pessoal distribuir os elementos da ceia. Nós vamos fechar aqui a nossa reunião. O culto continua, né? Pelas horas do dia. Mas a nossa reunião a gente precisa de fechar. E eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Faz essa reflexão. Que Deus te dê amigos de verdade. Que Deus te dê famílias que sejam uma verdadeira âncora para a sua vida. Porque a pessoa que fala que não precisa disso, ela está fugindo de alguma coisa. Ela está negando alguma coisa. E hoje, queridos, esse lugar é, né, é a igreja. Que Deus nos ajude a termos amigos que sejam uma Betânia e que nós possamos também ser uma Betânia para muitas pessoas. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por este amor tão generoso. Nós queremos enxergar esse amor, Jesus, para que a gente possa também fazer uma adoração extravagante, para que a nossa entrega, ela seja total, ela seja sem restrições. Nós oramos, Pai, que o Senhor nos faça homens e mulheres desse lugar dos pés, esse lugar da intimidade, da entrega, da rendição, do testemunho público, assumindo não só Jesus, mas a nova vida que o Senhor nos deu por graça. Nós entendemos, Senhor, claramente, não tem quem fez menos ou mais em termos de pecado, mas tem aqueles que enxergam o seu coração. Então, abre os olhos do nosso coração. Nós queremos ver a graça, porque quando nós enxergamos a graça, a fé explode dentro de nós. A nossa adoração se torna relevante. E é isso que importa. Isso que importa. Como Romanos 12 diz, rogo-vos pelas compaixões de Deus que ofereçais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Nós queremos te adorar, Senhor, estando nesse corpo que cria tantas limitações para nós. Mas nós queremos te adorar, como o salmista disse, corpo me preparaste, sacrifícios e ofertas pelo pecado não te agradaram. Mas corpo me preparastes. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. É isso que nós É assim que nós nos posicionamos diante do Senhor. E em memória do Senhor agora, Jesus, em memória do Senhor, declarando que nós fazemos parte do corpo de Jesus, declarando que nós fazemos parte de um corpo ressurreto, declarando que todos os nossos pecados foram perdoados, declarando que nós enxergamos a sua maravilhosa graça, por ela fomos alcançados e transformados. Em memória da obra consumada de Jesus, nós então agora comemos esse pão e tomamos esse cálice até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, coma o pão e toma o cálice.
Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Nós te escolhemos, Senhor, de novo. Nós te escolhemos hoje, Senhor. Nós te escolhemos para sempre. Nós te escolhemos, Senhor. Nós te amamos, mesmo com a nossa, muitas vezes, imperfeição. Mas nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te adoramos. Nós te exaltamos, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Senhor, muito obrigada, Jesus, muito obrigada por essa reunião, muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Estende a sua mão para frente, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora, o amor de Deus o Pai, que deu tudo por nós, e a comunhão do Espírito Santo, que é o selo e a garantia de relacionarmos com Ele, possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana vitoriosa. Amém?